Senhor presidente, meus queridos e queridas colegas, por primeiro eu ia pedir um pela ordem agora, presidente, apenas para dizer que penso de forma divergente do deputado Ivan quando, no trato de fazermos uma homenagem, um reconhecimento público a alguém que de fato presta sua função. É evidente, deputado, que o policial naquele momento, e nisso estou de acordo com Vossa Excelência, não faz mais do que o seu dever, não faz mais do que cumprir o seu dever. Mas também acho de bom tom e de nobreza esta casa enaltecer aqueles que fazem o seu trabalho com exímio capricho e que se põem, inclusive no caso da Polícia Militar, com a própria vida na defesa do cidadão. Então eu respeito a sua posição divergente, mas acompanho o deputado Márcio, que merece o meu aplauso pessoal pelo seu desempenho aqui na casa. Senhor presidente, eu quero também fazer uma breve menção. Chegou na nossa casa o projeto de lei, a mensagem do governador, que estabelece o novo piso regional. Um índice pelo INPC, né, de 4,96%, como sempre, como em todos os anos tem se repetido aqui, em acordo com todas as federações, representantes de trabalhadores e empregadores. Ele encaminha também a subscrição do acordo firmado com as categorias. E como é um projeto de lei que tem seus efeitos retroagindo a janeiro, eu, como presidente da Comissão de Trabalho, peço aos colegas que o tramitem com a maior celeridade possível para que a gente possa ajustar esse equilíbrio, que é também um dever aqui da nossa casa, né, de apenas chancelar esse acordo que foi feito aqui, estabelecido aqui. Quero, senhor presidente, enaltecer também as palavras da deputada Ana. Nos alegra ter mais uma mulher aqui na casa, arguindo, a Ana Carolina, né, temos muitas Anas agora nessa casa, que traz as pautas também da mulher, dos cuidados com a mulher. E a sua voz foi muito forte hoje. Agradeço por nos trazer e por nos ajudar a cobrar do governador e do governo do Estado pleitos concernentes à saúde pública. Nós, inclusive, devemos fazer, amiga, uma reunião ali na nossa região, convidando o deputado Mocelinha, a outra Ana, os deputados que compõem a região, para discutir as situações dos nossos hospitais. Marieta, Pequeno Anjo e o Ruth Cardoso, que agora está num processo emblemático de discussão judicial que precisa da mão do Estado para se deslindar, para se resolver. Porque a questão não é sobre nós, não sobre o governo, sobre mim ou sobre a senhora, é sobre a saúde das pessoas. Elas precisam de uma resposta mais emergente, partindo das nossas mãos, né? Eu quero também até te dizer que a gente protocolizou o ano passado já e tem tomado corpo essa discussão à medida que ela passa nas comissões, um projeto de lei que garante o acesso ao parto cesariano quando por recomendação médica a partir da 39ª semana. Por quê? Né? Nós tivemos no exercício de 2018, eu ainda não tomei os números do Cadastro Nacional de 2019, mas 52.585 mães morreram no parto, na grande maioria por hemorragia e hipertensão. 52 mil mulheres, uma vida já seria suficiente. No ano pretérito, eu tive a tristeza de acompanhar um caso de uma mãe de Itajaí, de apenas 20 anos, recém-casada, que perdeu seu filho no parto. Depois de 12 horas de insistência do parto normal, que não foi possível, e, enfim, o bebê acabou vindo a óbito no final do processo de parto. O trauma gerado à mãe, ao pai e à médica, sim, porque nenhum médico está preparado para perder uma vida, ainda mais quando ela chega a esse mundo. Perder um bebê num parto, imagine. E eu digo isso preservando o nome das pessoas envolvidas, evidentemente, porque pude acompanhar o processo depressivo que a própria equipe ficou, porque é uma situação que nós não precisamos nos submeter como mulheres e nem no regime de atendimento médico. Olha, eu compreendo e sou uma defensora lúcida e intransigente do SUS. Conheço todo o regramento do SUS e avalizo todas as campanhas que promovem o parto normal ou o parto natural. Acompanho a causa das doulas. Defendo, inclusive, o direito delas serem recebidas nas maternidades, nos hospitais, com a dignidade que a lei já as assegura. Mas eu não posso também ignorar o direito de uma mãe pobre que, ao final do seu processo de gravidez, de gestação, sente que os seus sintomas de saúde são diversos da normalidade e deseja se amparar num processo cesariana. Por que eu digo isso? Porque uma mulher que tem posses, se ela está nessa condição, ela não espera pelo SUS. Ela contrata um médico e ela faz o seu parto cesariana e foge do risco. Mas a mulher pobre não. Ela só tem a porta do SUS para ganhar o seu filho. E não é justo que ela não possa, sob aconselhamento médico, ter a opção de fugir de uma situação que tem matado mulheres e matado bebês no país e aqui em Santa Catarina também. A regra, na verdade, ela já é basicamente subentendida no SUS, mas a meta, esse cumprimento de meta que é imposto às maternidades de um número, um percentual maior de partos naturais e normais, conflita muitas vezes nessas situações e coloca mães e bebês em risco. Eu estou trazendo essa matéria aqui em plenário porque eu queria muito contar com o apoio de todo o parlamento catarinense para ela. Nós estamos abertos ao debate, a discutir essas questões e deixar claro que o que a gente advoga aqui é pelo direito à vida, apenas isso, pelo direito à vida, que tem que ser soberano e estar acima de todas as coisas. No mais, senhor presidente, eu quero dizer também que ontem tive uma breve passagem por Brasília para acompanhar dois temas que fogem da nossa alçada, mas que precisam da nossa presença. Um deles é a questão do Fundeb. O novo Fundeb vem aí e os estados precisam estar mobilizados para que esta lei realmente seja aprovada em tempo célere. E, por último, também tive uma breve audiência com, dentre tantos compromissos, evidente, outros, mas uma audiência com o ministro da Saúde, para convidá-lo a se aproximar um pouco mais do nosso Estado. Nós temos problemas crônicos ainda que a Secretaria de Estado de Saúde não conseguiu enfrentar. E eu acredito que a presença, a firmeza do Ministério da Saúde aqui no nosso Estado pode sim permitir que nós tenhamos mais acesso a recursos e a salvar vidas. De resto, senhor presidente, o que eu quero dizer para os nossos colegas é que, a despeito dos pensamentos divergentes que temos, eu realmente acredito que nós estamos aqui para fazer o melhor pelo povo catarinense, e o melhor vai além da nossa vontade, o melhor vai além da nossa opinião. Ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado num mundo de interesses, num mundo político, é muito complexo. Eu digo isso porque uma defesa a uma situação do governo nos coloca, nos classifica como situação, um questionamento, muitas vezes justo, que chega aqui, nos coloca na situação de oposição. E, mais uma vez, eu insisto, esta não pode ser a nossa régua. O Estado de Santa Catarina precisa de unidade e união. E precisa, sim, ter de nós o acompanhamento rígido, enérgico, mas também fraterno do governo do Estado, cobrando aquilo que não funciona e oferecendo apoio nas decisões que são estratégicas para o planejamento e desenvolvimento de Santa Catarina. Essa tem sido a nossa voz, esse tem sido o nosso esforço aqui na casa. Muito obrigada, senhor presidente. Fiquem todos com Deus, colegas.